Aleluia. O título desta palavra hoje é Entre a Pomba e o Corvo. Amém? Diga comigo, 1, 2, 3. Entre a Pomba e o Corvo. Aleluia. Vamos ler. Se você quiser acompanhar ali ou acompanhe na sua Bíblia, não tem problema. Amém? Passados 40 dias, Noé abriu uma janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Feche os seus olhos neste momento, paizinho de amor, paizinho de bondade. Nessa hora nós nos submetemos à tua palavra, aleluia. Submetemos o nosso querer à tua palavra. Submetemos o nosso entendimento, aquilo que somos, aquilo que temos, para a palavra do Senhor. Queremos dizer que ela é o nosso, a luz dos nossos pés. Queremos dizer que ela é o pão que nos alimenta. E queremos verdadeiramente sermos guiados por essa palavra. Senhor amado, tira de nós tudo aquilo que nós achamos, Pai, porque o nosso achar é um impedimento para o Teu Espírito Santo operar. Por isso, nesta hora, que tudo aquilo que nós pensamos ou achamos possa desaparecer e apenas a Tua palavra seja o árbitro e a direção nas nossas vidas, Pai. Que verdadeiramente nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra. Ore assim comigo, Espírito Santo. Nesta hora, eu quero ser alimentado. Que em mim sejam quebrados todos os impedimentos. Que na minha mente todos os argumentos sejam desfeitos. Que nos meus ouvidos todos os comichões desapareçam e que hoje eu seja guiado e edificado na tua palavra. Amém, aleluia. Nós estamos num período muito legal. Nós estamos lendo a palavra, né? Eu espero que todos vocês estejam conosco nessa viagem de leitura bíblica. Amados, porque se você não souber essa palavra, você não vai conhecer o seu Deus. Porque você só conhece o seu Deus através da palavra. E eu espero que todos vocês estejam conosco nessa viagem de leitura diária da palavra. E é muito legal porque o início da Bíblia, né? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, tem muitas coisas que geram muitos pontos de interrogação. E a gente tem recebido assim muitas perguntas dos irmãos sobre já todas essas coisas que estão no Gênesis. E é muito gostoso você ver a curiosidade, o interesse dos irmãos. Esses dias, alguém estava me interrogando sobre os primeiros capítulos do Gênesis. E aí nós voltamos lá para o departamento de ensino bíblico sobre antropomorfismo, sobre antropopatismo. E a pessoa fala assim, nossa, mas isso é incrível. Eu falo assim, é incrível mesmo. Tudo isso acontece quando a gente vai lendo a palavra do Senhor. E eu espero que você esteja conosco. Se você ainda não começou, comece, querido. Não abra mão. Foi um dos pontos principais que eu falei na primeira ceia do ano. Priorize a leitura da palavra do Senhor, para você conhecer o seu Deus. Amém? Então, né, está, a leitura diária está no site e também está no app. Você pode ler pelos dois canais. Você pode estar lendo todos os dias. Então não deixe de ler, amados. E aí a gente vai tendo tantas coisas maravilhosas. Deus vai nos levando a profundidades tão maravilhosas. Foi uma dessas coisas que, nesse início de ano, Deus falou comigo aqui nessas primeiras leituras. E nós vimos um homem chamado Noé. Aliás, quinta-feira, quem estava aqui também já foi abençoado pela um pouquinho dessa palavra também sobre Noé. E você sabe que Noé foi um homem justo. A palavra do Senhor disse que Deus havia se arrependido de criar a humanidade, porque, amados, naquele tempo a humanidade tinha caído a um nível tão terrível. Os homens eram maus, as mulheres eram maus, a criminalidade, a imoralidade, a destruição da família, dos preceitos. A humanidade tinha se afastado de Deus de uma tal forma, de um tal ponto, que Deus olha para a humanidade e resolve exterminar toda a sua criação. Amém? Porque Deus não tem problema de começar de novo. Aliás, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Aleluia! Ele ama fazer coisas novas. Então, nós vimos que quando Deus olha para toda a terra, Deus acha Noé. Aleluia! Deus acha Noé. E a palavra do Senhor diz, lá no versículo 8, diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia, amados! Por quê? A santidade, ela atrai o olhar de Deus. A santidade, ela move o olhar de Deus. Santidade é separação. Santidade é algo que está afastado do pecado. A santidade é o caminho que nos leva para a presença de Deus. E Deus é santo, e na presença dele não há pecado. E se nós quisermos ter uma intimidade com Deus e permanecermos na presença de Deus, nós temos que nos separar de todo o pecado. Nós temos que nos separar de todas as coisas mundanas. E quanto mais nós nos separarmos, então significa que nós estamos andando em santidade. E quanto mais santidade nós andarmos, mais em Deus nós estaremos. Porque o profeta diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amados, aquela humanidade estava totalmente separada de Deus. Porém, quando Deus olha para toda a terra, os olhos dele saltam em Noé. Aleluia! E olha só o que a Bíblia fala: que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A santidade atrai o favor de Deus. Aleluia! A santidade atrai o favor e a mão de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero declarar, querido, que enquanto você estiver andando em santidade, a poderosa mão de Deus estará sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre aqueles que andam em santidade. A mão e o favor de Deus estão sempre disponíveis para aquele que se separa do pecado a cada dia. Por isso que muitas vezes você pergunta, algumas coisas ou muitas coisas não estão dando certo na minha vida. Querido, olhe para ver se você não está andando no pecado, perto do pecado, ou muitas vezes enroscado com o pecado. Porque a mão de Deus, ela só está a favor ou em favor daquele que anda em santidade. Aleluia! Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E é lindo nós descobrimos isso na palavra do Senhor. Mas quanto mais nós andarmos em santidade nesse ano, e esse ano é um ano de crescimento, amém, queridos? 2020 é ano de crescimento. E aonde tiver a santidade, a mão de Deus vai estar lá nesse lugar. Então nós precisamos declarar nesse ano que nosso casamento vai ser banhado na santidade do Senhor. Aleluia, que nós vamos levar a santidade para dentro da nossa casa. Nós vamos levar a santidade, aleluia, para dentro do nosso ambiente de trabalho, aleluia. E ali nós vamos ver a mão de Deus. Nós temos que declarar a cada dia: a minha casa será uma casa santa, o meu casamento será um casamento santo. Eu tenho que declarar: os meus filhos são filhos santos e separados do Senhor. E quanto mais santidade eu trouxer para este lugares, para esses ambientes, mas o favor do Senhor estará sobre cada área da minha vida, aleluia. Então este ano é um ano de crescer em santidade. Leve a santidade do Senhor aonde você estiver, aonde você está pisando, aonde você tem andado. Leve a santidade do Senhor, aleluia. Amém, querido? Declare todo dia lá sobre aquele marido seu que é uma bênção, né? Entre aspas. Meu marido é o marido santo do Senhor. Declare sobre a vida dele separação, amém? Seu filho que está andando tudo torto, comece a declarar: meus filhos são santos do Senhor. Eu não tive filhos para desonra, eu tive filhos para honra. Meus filhos são santos e abençoados do Senhor. Comece a fazer estas declarações. Aleluia, você vai ver a diferença. Porque você vai ver a mão de Deus se movendo. Aleluia, aonde tem santidade, Deus está ali. Aonde tem santidade, Deus está nesse lugar. Amém? E quem é que leva a santidade para estes lugares? Você. Olha para o seu irmão e diga: você. Você santifica a sua casa. Você santifica a sua família. Você santifica seu marido, amém? Você santifica a sua esposa. Aleluia, é isso que diz a palavra do Senhor, não é isso que Pedro fala? O marido descrente é santificado pela esposa. É isso que a Bíblia fala. Então, segura aí, crente, que a responsabilidade é tua. Aleluia. Vamos declarar. Diga assim: em 2020, trarei santidade de Deus sobre todas as áreas da minha vida. E eu verei o favor de Deus sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha igreja, sobre a minha vida. Aleluia, eu verei o favor de Deus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Aleluia, sim. Oh, aleluia. Oh, Deus é maravilhoso. Amados, e por causa desse pecado, Deus começa a derramar chuva sobre a terra. Por quê? Porque você sabe que a água limpa, amém? Água não limpa. Então, amados, quando Deus resolve mandar o dilúvio sobre a terra, as águas sobre a terra, Deus vem num processo de limpeza sobre toda essa humanidade, porque, amados, para haver crescimento, precisa haver limpeza. Para que Deus possa agir e trazer um crescimento para a sua vida, Deus precisa limpar a sua vida. Porque se você entende, pelo menos um pouquinho, amados, um pouquinho de nada, de germinação e crescimento, você sabe que o agricultor, antes de jogar a semente, ele precisa fazer o quê? Preparar a terra. E o que ele faz com a terra? Ele limpa a terra, amados. O agricultor, ele limpa a terra porque ele tem que tirar os espinhos. Ele tem que tirar aquelas ervas daninhas. aqueles matinhos que sufocam a semente. Ele tem que tirar as pedras. Então ele limpa a terra para que quando a semente cair, a semente possa crescer, germinar, dar fruto. Porque num lugar onde tem sujeira, não há germinação, não há crescimento. Pode até crescer, mas morre sufocado por causa das ervas, por causa das pedras. Então Deus vem e começa a limpar. E amados, eu quero dizer que para esse ano de crescimento de 2020, Deus vai começar a limpar a sua vida. Aleluia! Jesus disse: toda vara que está em mim, eu... Então vamos começar de novo. Jesus disse lá em João capítulo 15: toda vara que está em mim, eu limpo. Jesus disse que ele limpa as varas. Para quê? Porque Jesus falou que limpa as varas para que elas possam produzir mais, para que elas possam produzir mais frutos, frutificar mais. Amado, se a sua vida não está frutificando, olhe, pense, veja, reflita, limpe a sua vida. Você precisa limpar a sua vida, trazer uma santidade para a sua vida. Você precisa limpar a sua mente, trazer uma limpeza na sua mente, amados. A Bíblia fala que a nossa mente, ela tem que pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é agradável. Isso ocupe o vosso pensamento. Amados, quanto Satanás tem combatido contra a igreja através dos pensamentos. Tem uma frase muito legal que diz por aí que você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho sobre a sua cabeça. Amados, pensamentos podem vir, pensamentos pecaminosos podem vir, mas você deve repreendê-los em nome de Jesus e começar a alimentar sua mente com a palavra de Deus. É necessário uma limpeza da sua vida para que Deus possa operar. Enquanto você não limpar, Deus não pode trazer o crescimento. Dá uma limpada na sua boca. Amém? Amém, querido? Dá uma limpada na sua linguagem. A palavra do Senhor diz que a nossa linguagem, ela deve ser uma linguagem irrepreensível. A Bíblia fala assim: só saia da vossa boca o que for para edificação. Então você deve tirar da sua boca o que não serve para edificação. Você já viu crente falando palavrão? Já viu sim. Todo mundo pode falar amém, porque isso é verdade. Porém, isso é muito feio. É muito feio. É muito degradante. Uma boca que foi separada para bendizer e honrar ao Senhor, tendo o mesmo linguajar de alguém que não conhece a Jesus Cristo. Veja que mesmo para alguém que não conhece a Jesus, uma linguagem suja é tão imoral, é tão degradante, mostra muitas vezes até uma falta de educação. Agora você já imagina para alguém que conhece a palavra de Deus, que teve, vamos dizer que pensa que teve um encontro com Jesus Cristo. Nós precisamos ser marcados por uma linguagem diferente, uma linguagem repreensível. Tirar todas as palavras torpes da nossa boca, tirar todos os trocadilhos que são pejorativos, que ofendem, que humilham os outros. Nós precisamos tirar as brincadeiras nocivas da nossa boca, em relação a homens, em relação a mulheres, em relação a crianças, em relação a seja quem for. Nós temos que tirar esses trocadilhos da nossa boca, as comparações pecaminosas. Você não pode seguir de acordo com o curso desse mundo, irmãos. Vamos santificar a nossa boca, a nossa linguagem. Vamos tirar a murmuração dos nossos lábios, a reclamação. Tudo você reclama do salário, você reclama do marido, você reclama dos filhos, você reclama da igreja, você reclama dos irmãos, do som, você reclama da sua casa, do seu colchão, você reclama de tudo. E a palavra do Senhor diz que Ele abomina abomina a murmuração. Deus abomina a murmuração. Que Deus seja louvado através da sua boca, que a sua boca seja uma boca santa, que louva o Senhor, que exalta o Senhor, que bendiza o Senhor. Amém? Suas mãos, faz uma limpeza na playlist sua de música. Aí depois fala, eu não sei porque eu não consigo tirar isso da minha mente. Porque tem coisas que você precisa fazer uma limpeza fora, para depois fazer uma limpeza na sua mente. Limpa a playlist do seu celular, limpa o seu celular, limpa o seu computador. Limpa a sua gaveta. Aquilo que está lá escondido na sua gaveta, ou num cantinho do guarda-roupa, ou seja lá de onde for, embaixo do sofá, aquilo que você tem escondido lá. Esconde às vezes da esposa, do marido, esconde dos filhos, esconde de alguém. Mas, querido de Deus, você não esconde. E isso afasta a presença de Deus da sua vida. Então limpa, querido, limpa a tua vida. Faz uma limpeza geral. Porque quando você começa a tirar todas essas coisas da sua vida, a mão e o favor de Deus começam a voltar para a sua vida. Então começa a abrir mão, começa a limpar, começa a tirar. Aleluia. Hoje, faça de hoje, esse domingo, uma sexta-feira santa de limpeza. Amém, aleluia, não é? Dona de casa sabe o que é sexta-feira. Acorda cedo, coloca tudo para cima. Tudo para cima. E começa a tirar tudo do lugar. E joga água e joga vassoura. Então que hoje essa palavra seja uma sexta-feira de limpeza na sua vida. Aleluia, em todas as áreas da sua vida. Que ali existe algum pecado, algo que não agrade a Deus. Começa a limpar hoje no nome de Jesus. Oh, aleluia. Essa limpeza nós temos que fazer. Amém? No nome de Jesus. Olha só. E no sétimo dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. O que, que eu quero dizer para você, amados? Eu quero dizer que tem limpeza que nós fazemos, mas tem limpeza que só Deus faz. E mesmo quando nós acabamos de fazer uma limpeza na nossa vida, Deus não deixa de fazer a dele. E muitas vezes Deus manda um dilúvio na nossa vida. Deus manda águas sobre as nossas vidas. Deus manda aflições sobre as nossas vidas. Deus manda um fogo sobre as nossas vidas. E nós somos amassados por Deus. Nós passamos pelas tempestades. Nós passamos pelos tempos difíceis. Amados, e como é difícil, às vezes como dá medo passar por essas tempestades, porque você não sabe quanto tempo vai durar. Você não sabe às vezes quanto tempo vai permanecer a tempestade. Às vezes você acha que vai durar uma hora, duas horas. Às vezes ela dura um dia, às vezes ela dura mais de 10 dias. E você começa a chorar, fala assim: Senhor, esse negócio está apertando, Senhor, essa chuva não passa. Mas Deus permite essas chuvas nas nossas vidas, essas aflições, para limpar a nossa vida, muitas vezes, de toda a falta de fé, para limpar as nossas vidas de toda a fraqueza espiritual. E quando Deus manda o dilúvio, aleluia, Deus manda para limpar a nossa vida. E nós não sabemos às vezes as áreas que estão precisando de uma limpeza, áreas que precisam ser colocadas à disposição do dilúvio do Senhor. Mas eu quero dizer, aleluia, que aquele que manda o dilúvio é aquele que te sustenta. Aleluia, aquele que manda o dilúvio é aquele que deixa você de pé, para você permanecer firme nesse dilúvio. Pode chover um dia sobre a sua vida, pode chover uma semana, ou pode estar chovendo há um ano, aleluia, mas eu quero dizer que essa chuva vai parar. Deus tem um tempo exato para essa chuva, para essa aflição que Ele mesmo manda. Faz assim: Senhor, o Senhor abriu a janela do céu de chuva sobre a minha vida. Senhor, fecha. E você muitas vezes clama para o Senhor fechar, e Ele não fecha. Ele diz: ainda tem mais chuva para cair sobre a sua vida. Quem sabe você está vivendo num temporal, quem sabe você está vivendo numa tempestade esses dias, mas eu quero dizer que tudo isso passa. Preste atenção, o que é que Deus faz? Olha, e no décimo dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Eu quero dizer, antes de começar a chuva, estava tudo tranquilo. A arca estava aqui no seu lugar. Veio a chuva, mas se veio chuva, veio dilúvio, veio dilúvio. Veio dilúvio por 40 dias. Mas quando a chuva acabou, a arca estava lá em cima. Ela começou aqui embaixo, mas ela terminou lá em cima. Aleluia, você está entendendo? Ela começou lá embaixo, mas ela terminou lá em cima. Eu quero dizer para você, aleluia, você pode ter começado nesse dilúvio lá no chão, lá embaixo, mas quando passar esse dilúvio, você não vai estar no mesmo lugar, você vai estar lá em cima, no nome de Jesus, porque ninguém fica no mesmo lugar quando acaba o dilúvio. Ninguém fica no mesmo lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Nós iniciamos no lugar, mas nós terminamos em outro. Então nós vamos dizer: lembra quando eu comecei naquele dilúvio? Lembra como eu estava quando Deus começou um dilúvio na minha vida? Pois é, aquele lugar já não existe mais, porque eu já estou aqui em cima. Aleluia, eu cresci no nome de Jesus. E é isso que Deus faz. Deus traz o crescimento, aleluia, e você termina lá em cima, no topo das montanhas, aleluia, porque é isso que Deus faz, aleluia. Ele te tira lá do vale e faz você andar, aleluia, nas alturas, como os pés da corça, aleluia. Você crê nisso? Mas para isso tem que passar no dilúvio, aleluia. Fala para o seu irmão: para isso tem que passar no dilúvio. Oh, aleluia, glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: depois que o dilúvio passar, você não estará mais no mesmo lugar. Aleluia, no nome de Jesus. Você não estará mais no mesmo lugar. Vamos continuar na palavra do Senhor. Olha só. Olha que coisa interessante, amados. E soltou um corvo que saiu, e indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. Olha só, você sabe que o corvo, ele é relacionado à carniça. O corvo, ele se relaciona com cadáveres. O corvo, ele se relaciona com sujeira. Veja bem que quando você vê lá que Deus manda o corvo trazer a carne para o Elias, é um milagre de Deus, porque o corvo, ele é carnívoro, não só carnívoro, mas o corvo é uma árvore, o corvo é uma ave de rapina. Ele come tudo que está para morrer, tudo que está sujo, tudo que já está morto, ele come. Já diferente da pomba, a pomba aqui, ele é um animal limpo, ela não pousa sobre a carniça. Irmãos, eu quero que quando fala de pombo, quando a Bíblia fala de pombo, ou sobre a pomba, não tem em relação à pomba que você vê hoje. Porque a pomba que você vê hoje, ela é resultado do que fazem com o meio ambiente, da degradação do meio ambiente. Porque ela não é originalmente assim, e a Bíblia, ela nos traz isso. Então veja, algo interessante aqui, quando Noé, ele vê que a chuva parou, Noé, ele precisava de um indicativo para poder sair da arca, para poder ter uma vida nova, para poder se movimentar, para poder agir, ele precisava de um indicativo. E a palavra do Senhor diz que ele solta um corvo. Amados, eu creio que isso não está por acaso, e Noé sabia muito bem o que ele estava fazendo. E a Bíblia fala que Noé, ele solta o corvo, e o corvo vai, fica andando, ele fica voando, e depois ele voltava. A Bíblia, ela nos deixa a entender de uma maneira bem clara que ele ficava voando, ele ficava comendo, e depois ele voltava para a arca. Então, ele ia, ficava um tempo e depois voltava. Por quê? Porque o corvo achava muitas coisas do que se alimentar. E depois de um tempo, ele voltava para a arca. Isso que diz. Então, queridos, olha só. Noé, depois de um tempo, ele solta uma pomba. E a Bíblia fala que quando ele solta a pomba e a pomba volta, ela volta, ela traz consigo um sinal de vida. Aleluia! E você sabe que a pomba, na palavra do Senhor, ela representa o Espírito Santo de Deus. Amados, Noé precisava de um indicativo. E ele solta o pombo e ele tem a certeza que não é tempo de sair da arca, porque o corvo, ele só anda atrás de coisas mortas. Amado, se você anda ainda, se o indicativo das suas vidas, se você anda atrás, se você segue coisas mortas, se você busca ainda coisas mortas, você não está preparado para o crescimento, você não vai avançar, você ainda não está preparado para pisar no lugar aonde Deus tem te colocado. Veja que Noé não teve por indicativa a atitude do corvo. Mas quando ele solta uma pomba e a pomba volta com sinal de vida, ele entende, é o momento de eu sair dessa arca. É o momento que nós temos nesse dia para vivermos o novo de Deus. Amado, chega de tempo de coisa morta na sua vida. O que é que você está seguindo? O que é que você está buscando? O que é que você está perseguindo? Sonhos mortos, relacionamentos mortos, coisas mortas, e tudo que foi da sua velha vida é coisa morta que Deus já fez morrer. Então não volte, mas não seja um corvo. Não siga atrás de coisas mortas, mas busque o novo de Deus, a vida de Deus. Corvo come de coisa morta. Não, você é servo do Senhor. Você precisa crescer, você precisa comer o melhor de Deus. Aleluia. Você precisa comer de Jesus, o pão da vida. Aleluia. Chega, você comia coisa morta quando você não conhecia Jesus, antes de Jesus, mas depois de Jesus, aleluia, ele prepara uma mesa para você. Aleluia. Depois de Jesus, aleluia, você segue, sabe quem? O Espírito Santo do Senhor. Aleluia. O meu indicativo de vida é a pomba. Aleluia. Porque ela representa o Espírito Santo do Senhor. Porque ela é doce, ela é meiga, ela é sensível. E quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus desceu em Jesus em forma de pomba. Aleluia. Oh, eu sigo a pomba, eu sigo o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. O indicativo da minha vida é o Espírito Santo do Senhor. Ah, meu Deus. Ah, se você está vivendo coisas mortas, você sabe quem está mandando você seguir? É o diabo. O diabo que manda você seguir coisas mortas. Ele diz, você não vai dar em nada, o seu projeto vai falir, volta para o pecado, volta lá, dá uma olhadinha, ah, dá uma experimentadinha, volta, você não é de ferro, volta lá, Deus te perdoa. Coisas mortas, quem conduz você para coisas mortas é Satanás. Ah, mas o Espírito Santo de Deus leva você para o novo de Deus. Aleluia. Enquanto o diabo diz, está morto, aleluia, aleluia, Jesus Cristo diz para você, eu vim trazer vida, e vida em abundância para você. Aleluia. Viva o melhor de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai viver coisas novas. Aleluia. Passou o tempo de coisas mortas, passou o tempo de coisas mortas, nós precisamos ressuscitar para um tempo de coisas vivas, aleluia, e abundantes na nossa vida, no nome de Jesus. Aleluia. Quem você está tendo como indicativo na sua vida? Um corvo ou uma pomba? O que está indicando na sua vida? Não volte mais para as coisas mortas. Não volte mais. Amém, queridos? Não volte mais para as coisas mortas. Vamos continuar a palavra do Senhor. Olha só. E ainda diz: estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ou ele solta a pomba. Oh, mas não deu ainda. Vamos esperar mais um pouco. Oh, meu Deus, vai ter um tempo na sua vida que não vai acontecer, que vai demorar mais um pouco. Mas enquanto você não ver a glória de Deus se movendo, ou não ver o favor de Deus, continue na intimidade com Deus, continue adorando ao Senhor. Noé soube esperar. Ele esperou mais uma semana. Não, pega a pomba de volta. Vamos esperar. Enquanto você está esperando, tenha intimidade com Deus. Enquanto você está esperando, ore. Enquanto você está esperando, jejue. Enquanto você está esperando, clame ao Senhor. Enquanto você está esperando, tenha intimidade com o Senhor. Aleluia. Espera confiantemente no Senhor, porque Ele olha para você e Ele se inclina para o seu clamor. Mas você tem que esperar, você tem que continuar. Não desanime. O tempo de espera é um tempo de fortalecimento. Quem gosta de esperar, diga amém. Irmão, ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Hoje em dia a gente vive num mundo que é tudo tão rápido, tão rápido, tão rápido. Você manda uma mensagem para a pastora não recebe, você começa a mandar um ponto de interrogação. Vai, pastora, responde logo. Pastora, devagar, tá? Pastora, devagar para responder, né? Você chama o Uber, você chama um carro de aplicativo, 5 minutos, mas isso é um absurdo, 5 minutos para chegar. Por quê? Porque ninguém sabe esperar mais, né? A gente nem pega mais ônibus, porque ônibus demora 20 minutos, chama já um carro de aplicativo, 5 minutos, aí vai chegar atrasado. Porque hoje a gente quer tudo muito rápido. Querido, tempo do mundo, Cronos, tempo de Deus, Kairos e eternidade, não se misturam. Deus não é o Deus que usa o nosso tempo. Deus tem o tempo dele. Você precisa esperar o agir dele na sua vida. Não aconteceu, continua esperando. Aleluia, continua esperando, querido. Não se desespere. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Aleluia, eu vou continuar esperando no Senhor, vou continuar firme, aleluia, colocando a minha esperança no Senhor, não importa quanto tempo. Noé esperou muitos e muitos dias dentro daquela arca. Amados, é uma coisa que você não queria experimentar de jeito nenhum, ficar dentro daquela arca. Mas ele não se desesperou quando acabou a chuva, né? Talvez a maioria de nós, quando tivesse acabado a chuva, tinha já pulado para fora da arca, tinha nadado de braçada, mas não era o tempo, não era o tempo. Noé esperou muitos e muitos e muitos dias, depois que acabou de chover, para que fosse o tempo certo de sair daquele lugar. Então, enquanto não chegar o teu tempo certo, continue clamando ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Espera, espera, espera que Ele vem te socorrer, aleluia, porque Ele socorre o aflito, aleluia. Não importa o tempo que demore, passe esse tempo em intimidade, aleluia. Diga assim comigo: não importa o tempo que vai demorar, passarei em intimidade com Deus. Amém, queridos? Aleluia! Olha só, ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Aleluia. Ela trouxe uma folha nova de oliveira. Trouxe no bico uma folha de oliveira. Aleluia. E oliveira produz o quê? Produz azeite. E azeite significa o quê na nossa vida? Unção. Azeite significa unção, aleluia. Amados, aleluia, a unção de Deus nas nossas vidas faz com que tudo aquilo que está morto comece a gerar vida novamente. A unção de Deus sobre as nossas vidas, aleluia, ela nos capacita a viver um tempo novo, porque a oliveira, ela não morreu, aleluia, a oliveira, ela não morreu, ela sobreviveu ao dilúvio, ela frutificou, amados. A oliveira representa o crente firme em Jesus Cristo. Ele produz azeite, ele produz óleo. Produz óleo depois de quê? Depois que ele é amassado, depois que ele passa pela prensa de Jeová. Ele produz óleo, e o óleo produz em nós vida. O óleo produz em nós poder de Deus, aleluia. Então eu quero dizer que o dilúvio, ele não tem poder para acabar com a sua vida, porque depois que esse dilúvio passar, você vai continuar produzindo para a glória do Senhor, aleluia, porque a oliveira nunca morre, aleluia, a oliveira sobrevive. Amados, você vai em Israel, você vai ver Israel todo rodeado de oliveira. Oliveiras que têm 100 anos, oliveiras que têm 500 anos, oliveiras que são datadas de mais de 1000 anos. Por quê? Porque o fogo não pode destruir a oliveira. O fogo, a água não pode destruir a oliveira. As tempestades não destroem a oliveira, porque ela é quase indestrutível. Amados, e com a unção de Deus nas nossas vidas, nós vamos permanecer, nós vamos nos levantar, aleluia. E tudo aquilo que estava morto na tua vida vai reviver nesse ano de 2020, no nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Porque na tua vida tem azeite, na tua vida tem unção de Deus, e eu quero declarar esse derramar do azeite maravilhoso sobre a sua vida nessa manhã. Nesse ano de 2020 você não vai ser mais o mesmo. Depois desse dilúvio você vai crescer, aleluia, você vai frutificar, aleluia, você vai destilar azeite, poder de Deus na sua vida, aleluia. É isso que a palavra do Senhor nos diz, aleluia. Depois de Cristo nós não somos mais os mesmos. A unção está sobre a sua vida, aleluia, a unção de Deus está sobre você, aleluia. E ainda nós cantamos com a unção, aleluia, imbatível eu serei. O que você precisa é da unção de Deus sobre a sua vida. A unção é o poder de Deus para você permanecer, aleluia. A unção de Deus é o poder para você permanecer, aleluia. No nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse em pé nessa hora. Aleluia, glória a Deus, esta unção está sobre você, querido, aleluia, esse poder está sobre a sua vida, amém, querido, aleluia. Essa tempestade é para limpar a sua vida, oh, aleluia, não importa quanto tempo ela dure, você vai sair desse dilúvio, limpo, abençoado, aleluia, no nome de Jesus. Olha só, ainda que a palavra de Deus diz: então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fez dessa vez. Aleluia. Olha, presta atenção, querido. Uma promessa de Deus de nunca mais fazer com que a humanidade passasse por um dilúvio. Promessa de nunca mais voltar para o mesmo problema. Eu quero dizer que o louvor da sua vida, a adoração da sua vida, o resultado da sua vida depois desse dilúvio, pode fazer com que Deus dê uma sentença favorável para você, de você nunca mais precisar passar por esse aperto, precisar passar por essa doença. O seu louvor pode determinar uma sentença favorável de nunca mais ter que enfrentar essa situação que você está enfrentando hoje. Se você adorar a Deus, se você bendizer a Deus, aleluia, o resultado disso pode ser uma promessa incrível. Nunca mais você vai passar por isso que você está passando, porque você passou, você saiu, levantou um altar e ofertou naquele altar e você me agradou. A palavra do Senhor diz que Noé levantou o altar, ofereceu a oferta no altar, matou os animais, e aquilo encheu a presença de Deus, encheu o lugar onde Deus estava. Aleluia, o que é que está enchendo a presença de Deus nessa situação que você está passando? Encha a presença de Deus com o seu louvor, com a sua adoração, aleluia, e você vai ter essa promessa liberada sobre a sua vida, de nunca mais você tem que passar por essa situação no nome de Jesus, porque Deus nunca mais vai fazer com que você volte para esse problema, porque você adorou, você honrou, você agradou a Deus, aleluia. Nunca mais água, nunca mais dilúvio, aleluia, porque eu passei, porque eu passei. Deus Todo-Poderoso, Deus poder e Deus de glória. Nós queremos ser transformados, Senhor, aleluia, pelo teu poder. Nós queremos ser transformados pela tua glória, Pai. Um novo começo, uma nova história, um recomeço para as nossas vidas. 2020 é um ano de crescimento e nós queremos crescer no Senhor, meu Deus. Nós vamos passar por esse dilúvio, mas nós vamos deixar as coisas mortas. Pai, nós vamos seguir sendo cheios do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos seguir, aleluia, não as coisas mortas, mas nós vamos seguir, aleluia, aonde há vida. Ah, Deus maravilhoso, a promessa do Senhor é sobre a sua igreja. E nós, aleluia, vamos levantar um altar, meu Pai, depois dessa situação, aleluia. Ah, meu Deus, nós queremos agradar o teu coração e ver sobre nós a tua mão, porque a tua mão está sobre aqueles que andam em santidade. Oh, aleluia.